Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa nave, a mais uma viagem aqui pelo autoconhecimento. Hoje tenho aqui um convidado que já cá esteve, não neste podcast, mas no meu antigo, e agora finalmente veio também viajar aqui connosco na nave. Mas antes disso, vou deixar-vos a sugestão da semana, que na realidade não tenho aqui o livro físico, porque ele ainda não está nas livrarias, vai sair em breve, e chama-se O Livro das Meditações, de James Allen. Este autor já é um autor bastante conhecido, e é um pequeno livro publicado, que foi publicado pela primeira vez em 1909, e reúne dois pensamentos para cada dia do mês, um para a manhã e outro para a noite. Portanto, é um livro que nos irá ajudar a parar e a reencontrar um equilíbrio e um foco naquilo que realmente importa. O livro vai estar disponível a partir de dia 11 de janeiro, portanto fica aqui a sugestão da semana. E vou já passar a apresentar o meu convidado desta semana. Então, ele nasceu em Marco de Canaveses, no Porto, é engenheiro de formação, começou a escrever poesias na adolescência e em 2011 lançou o seu primeiro livro, chamava-se Desculpe, Mãe. E agora, de certeza, quem já o conhece, quem já acompanha, já sabe de quem é que eu estou a falar. Ele é hoje um dos autores mais lidos em Portugal, e o seu último livro, Tudo Foi Como Tinha de Ser, foi o livro que eu fui pesquisar, o livro mais vendido em 2023 em Portugal, que eu fui lá verificar, e estás sempre nos tops, Raul, minha alma, bem-vindo.
Muito obrigado.
Eu gosto muito de ti, porque quem imagina assim um fenómeno de vendas, quando te conhece, e isso foi o que aconteceu há uns dois anos, penso que foi o nosso primeiro encontro no podcast há uns dois anos, fica encantado contigo, porque tu és de uma humildade, de uma serenidade, de uma simplicidade, que é assim mesmo fascinante. Estou mesmo contente de teres voltado agora aqui à nave. Bem-vindo.
Sim, claro que sim. E antes de mais, agradeço-te a ti, Inês, não só pelo convite, pelo primeiro convite, foi muito bonito, gostei muito também de te conhecer na altura. E agora, pela oportunidade de vir aqui à nave também, partilhar um pouco mais que aprendi entretanto, e o muito que eu cresci entretanto, porque aconteceram muitas coisas na minha vida também, boas e menos boas, mas é isso que nos faz crescer.
Claro.
E espero que possa acrescentar também aqui aos nossos ouvintes
Claro,
algo de
tu
bom.
estás com que idade agora? Tens 30?
Tenho 31.
Estás com
31 e
31?
meio.
Tu já escreveste quantos livros, Raul?
Eu tenho neste mais de 10.
Mais de 10 livros. E,
Basicamente, sim.
entretanto, também já escreveste peças de
Sim.
teatro. Mas tens planos para um dia também ires por esse caminho, quem sabe?
Opa, neste momento, meu foco é este, de facto, os livros e escrita de ficção, mas gosto disso, gosto de criar, seja para teatro, para outro tipo de conteúdo. Eu gosto muito, desde que seja, lá está, que cumpra aquilo que são os meus valores, de passar boas energias e emocionar as pessoas, seja com tristeza ou alegria, o que importa é emocionar, mas sempre passando, obviamente, boas mensagens, que esse é o meu propósito.
Sabes, tu és o autor de ficção mais lido, certamente em Portugal, e isso deixa-me muito feliz porque tu tens uma característica muito particular, que eu acho que é isso que te diferencia, que é este casamento, esta união da ficção, das histórias, do enredo, mas sempre aliado ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal. E sabes que eu vinha a pensar, hoje quando vinha no carro para cá, vinha a pensar nisso, tipo, que o nosso maior fenómeno, de vendas, além de ser um jovem, é alguém que alia uma coisa à outra. Portanto, e isso para mim é um bom sinal. É sinal que as pessoas não procuram só o entretenimento ou a ficção e buscam algo mais.
Sim, esse foi desde sempre, porque aqueles livros que eu mais gosto de ler também são livros de desenvolvimento pessoal, confesso. Os últimos têm sido praticamente só desenvolvimento pessoal. Gosto de aprender, gosto de evoluir. E depois, procuro pôr isso nos meus livros. Eu sei que, se calhar, muitas das pessoas, se for só um livro de desenvolvimento pessoal, se calhar, é só sobre aquele tema, não é? Porque normalmente os livros são mais focados num tema em concreto e não têm uma narrativa, não têm uma história por trás que nos entretenha, que nos emocione. E se calhar depois há outros livros que são só a história, sejam policiais ou romances, às vezes tem a história e nós gostamos obviamente disso, gostamos de ver filmes, gostamos de consumir esse tipo de conteúdo. E eu procurei juntar as duas coisas, entreter as pessoas, mas à medida que estou entretendo, estou ensinando alguma coisa, estou-lhes a passando alguma mensagem. E esse foi sempre a minha forma de estar no mundo dos livros. E não é só escrever por ser uma história bonita e que possa vender muitos livros, mas é importante que ela deixe uma marca positiva no mundo. Seja em tudo aquilo que nós fazemos. Eu, neste caso, faço livros, mas qualquer pessoa poderia ter esse propósito. Vamos deixar este mundo um bocadinho melhor. E eu procuro fazer isso através de histórias de livros.
E é incrível porque o impacto que isso tem é massivo no teu caso, né? E eu sei que isso não foi certamente uma decisão estratégica. Vou aliar o desenvolvimento pessoal às histórias. Tu eras, obviamente, apaixonado tanto por um tema como por outro, mas eu acho muito interessante, especialmente para quem não está, porque, por exemplo, tanto eu como tu, que eu acho que somos parecidos nisso, gostamos de estudar. Tipo, imagina, eu leio um livro, eu não leio um livro para me entreter, eu leio um livro porque eu estou a estudar o livro. Eu
É isso, é
tenho
como
os meus livros todos sublinhados, marcados. Às vezes tenho amigas minhas que até ficam tipo em choque: como é que tu fazes isso aos livros? De marcar e de sublinhar e de escrever. Mas eu acho que nós estudamos, né? Nós gostamos desse mergulho. Mas há pessoas que realmente não se interessam porque acham muito técnico. Então acho que o facto de ter uma história é o quase o isco, não é? Para depois levar a pessoa para um lugar mais profundo.
Sabes, eu costumo fazer esta analogia com os animais. Às vezes, quando nós temos de dar um medicamento ao nosso cão, por exemplo, vou usar este exemplo, o veterinário o que é que nos diz? Olha, se calhar se lhe deres um comprimido, ele não vai comer, não é?
Claro.
Manda-te dar uma volta. Então o que é que nós fazemos? Colocamos o comprimido dentro de uma bolinha de patê ou outra coisa qualquer, o fiambre, o que seja, e o cão já come aquilo e lá vai o comprimido, não se apercebe. E eu costumo fazer isso com os meus livros, ou seja, a história, a narrativa, o enredo é a minha bolinha de patê. E depois as mensagens que eu procuro e os conselhos que vou dando lá pelo meio é o comprimido que procuro através dele ajudar alguém que esteja a passar alguma fase menos boa ou tenha algum complexo, alguma dificuldade na sua vida.
Olha, eu recebi o teu livro e obrigada por me teres trazido este aqui assinado por ti. E vou querer falar sobre ele porque eu acho que é um tema tão. Por acaso até tenho escrito sobre esse tema das redes sociais e desta nova era digital e as consequências que isso pode ter. Mas antes disso, queria te perguntar sobre os teus livros no geral. Eles trazem de facto transformação à vida das pessoas. E eu sei que tu já partilhaste em alguns programas e outras entrevistas, por exemplo, no teu livro Larga Quem Não Te Agarra, várias pessoas depois mandaram-te certamente um testemunho, uma partilha, de que tinham de facto mudado a sua vida. E isso é.
Concretamente, tinham decidido avançar para o divórcio.
Exato, exato, exato.
E é importante explicar o porquê disso acontecer. Eu não estou a acabar com casamentos, está bem? Pelo
Fique
menos
claro.
os bons. O que acontece é exatamente o que o livro fala, e esse em particular, é de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos menos bons. E as pessoas, ao lerem o livro, identificaram-se de tal forma com aquilo e perceberam de tal forma a realidade em que estavam a viver, que depois decidiram tomar na sua consciência as decisões que achavam melhores para si. E portanto, o que o livro faz é abrir os olhos às pessoas, a mostrar-lhes aquilo que elas estão a viver. E portanto, depois, de certeza que nenhuma pessoa acabou um bom relacionamento, um bom casamento. Portanto, se
Claro.
acabou, é porque tinha de acabar. E eu fico contente porque tomara a todos nós que os maus casamentos, os maus relacionamentos terminassem todos e acabássemos de uma vez com os relacionamentos tóxicos, que é uma batalha minha, é com certeza uma batalha tua, e acredito que seja uma praga deste, não sei, se calhar desde sempre, mas especialmente de ultimamente, e é importante, eu trabalho muito nesse sentido, de começarmos a ter relacionamentos mais saudáveis, e claro, começa sempre de dentro para fora.
Claro. Sim, eu acho que o que acontece nos relacionamentos é só um espelho, daquilo que está a acontecer dentro de cada um de nós, não é? Dessa toxicidade que cada um de nós traz, não é? E de não olhar para dentro. E às vezes os relacionamentos é onde as pessoas espelham mais as suas próprias feridas, não é? Eu acredito muito nisso, pelo menos tenho um relacionamento longo e vejo que é mesmo um espaço de muito confronto connosco mesmo. Então acredito que quando vimos de um lugar de dor, essa dor vem.
Sim, nós vamos acabar por projetá-la no outro e acabamos sempre por levar para as zonas que são mais confortáveis para nós. E há pessoas que a zona confortável delas é dor, é esse masoquismo com elas próprias, porque de alguma forma isso tem sempre uma resposta lá atrás no nosso passado, em particular na nossa infância, não é? Que praticamente nos define. Nós podemos, com a idade, ressignificar muitas dessas coisas e devemos. Quando percebemos de onde é que vêm estes fenómenos da nossa vida, mas é importante olharmos para trás, ver o meio em que nós crescemos e quase todas as respostas vão dar ao pai, ou à mãe, ou ao meio em que nós crescemos.
Sem dúvida.
E agora que eu sou o pai, ainda tenho mais essa noção, porque sei o peso e a responsabilidade que é, porque estou a criar seres humanos para o mundo e para a vida, e eles vão, os primeiros anos deles. Dos meus filhos, serei eu o ídolo deles à partida. Depois deixarei de ser, eventualmente, se eles terão outros ídolos, especialmente quando chegarem à adolescência e tudo mais, mas até
Mas és
lá
a
serei eu
referência.
serei a referência. E portanto tem de ser um exemplo, porque o exemplo é a melhor forma de educação e isso obriga-nos a crescer e a aprender muito.
Mesmo. E acredito que neste tempo que tivemos sem nos encontrar e sem conversar, tenha acontecido muita coisa na tua vida e uma delas foi foste pai, né? E estás prestes a ser pai novamente. E tu perdeste o teu pai, né? Com 12 anos. E eu tinha essa pergunta para ti, né? De agora que te tornaste pai, o que é que sentes essa responsabilidade como pai de dares até se calhar coisas que não tiveste, e também sentes que estás a curar-te enquanto filho?
Sim, é uma viagem. Eu acho que acima de tudo, é essa obrigação de aprendermos, de crescermos, de sermos melhores pessoas, porque queremos ser o melhor exemplo possível. E eu estou a ter agora a experiência de ser pai, mas já tenho a experiência de ser filho há muito mais tempo, não é? E às vezes as pessoas usam, mas nós aprendemos a ser pais, e os filhos a ser filhos ao mesmo tempo, e por isso cometemos muitos erros. Mas já somos filhos há muito tempo, portanto já sabemos muitas coisas que não queremos replicar, e há muitas correntes que nós temos de aprender a quebrar. E há muitas correntes que nós trazemos, obviamente, dos nossos pais, da nossa família, que muitas delas é para manter, mas se calhar a maioria é para quebrar. E eu tenho muitas para quebrar. Felizmente tenho ao meu lado uma pessoa que vem de um ambiente completamente diferente, do meu ponto de vista muito mais saudável, muito mais, onde o amor foi uma presença mais assídua. E eu tenho muita ajuda dela também para perceber muitas coisas. Se não a tivesse ao meu lado, com certeza ia replicar muitas das coisas que eu aprendi.
Consegues ter essa consciência, porque eu, como mãe, muitas vezes, e mesmo tendo essa consciência de que quero entregar coisas que eu própria não tive, e já concluí que é possível. Nós darmos coisas que não recebemos, porque nós, de alguma forma, acho que já viemos com essas coisas. Temos é que acreditar e trazer, de facto, esse recurso. Mas já te aconteceu, certamente, de sentires que estás a replicar uma coisa que tu não querias?
Sim, uma delas é em particular os meus medos,
Ok.
que é uma das coisas que nós, especialmente quando somos pais, temos de ter especial cuidado, porque acabamos por projetar nos nossos filhos os nossos medos, ensinar-lhes os nossos medos. Porque eu tenho medo disto, tu também deves ter medo disto, porque. Então, essa é a minha batalha. Primeiro, tudo comigo próprio. Obviamente, eu não quero parecer nem quero ser uma pessoa perfeita, um pai perfeito. É importante nós, eu acredito que sim, mostrarmos as nossas fragilidades, porque eles vão crescer e mais tarde vão perceber que nós não éramos assim tão perfeitos. E é importante isso, essa vulnerabilidade, de certa forma. Mas essa é a minha grande batalha, é ter o cuidado de não projetar nos meus filhos os meus medos. Trabalhá-los em mim, não vou tentar escondê-los, mas vou explicar-lhes, ou tentar explicar-lhes que aqueles são os meus medos, que não têm de ser os deles. Eles terão tempo e vão passar pelas circunstâncias para ganhar os próprios medos, não tenho de eu estar a alimentar mais isso. O meu cuidado vai ser, obviamente, dar-lhes as ferramentas para que, sozinhos ou acompanhados, se possam proteger.
Que bonito. E uma curiosidade sobre ti, que se calhar há muita gente que não sabe, é que tu, em adolescente, fazias babysitter
É verdade.
de crianças. Portanto, isso já revela essa sensibilidade, né? Para estar com crianças. Eu achei isso tão querido.
Foi uma tarefa que veio parar às minhas mãos, sem que eu, olha, por destino. Inicialmente foi a minha irmã mais velha que tomava conta de três irmãos, três crianças. Um deles ainda usava a fralda na altura. E depois comecei, eu e a minha irmã, a minha outra irmã, a tomar conta das crianças. E depois fiquei só eu, porque entretanto a minha irmã foi para a faculdade, fiquei só eu. E foi também um crescimento e uma aprendizagem, esse processo. Porque lá está. Mas eu nessa altura era muito mais novo,
Tinhas
portanto,
que 16, 17?
16, portanto, eles quase que me viam como um irmão mais velho. Eu não tinha esse peso da paternidade, não é? E essa responsabilidade da paternidade. Eu era quase o irmão mais velho, podia dar umas orientações, uns conselhos e vigiá-los e, obviamente, tentar orientá-los, e protegê-los, mas não tanto com esta responsabilidade de pai ou de mãe.
Claro.
E agora vejo e fico muito contente, sabes, de a vida me ter permitido ser pai numa altura em que eu acho que tenho bem mais ferramentas
Estrutura.
do que se fosse há uns anos atrás. Se fosse, todos nós, né? Se fosse há uns anos atrás, eu claramente não teria sido, não era a pessoa que sou e, portanto, não seria o pai que sou. Agora, ainda é muito. A minha filha, ainda tem 14 meses, portanto. Mas já, presente que não. Nós achamos que eles só vão aprender quando começarmos a comunicar, mas não, já estão a aprender muitas coisas. E esse às vezes é um erro que eu quero evitar, não é? E que nós pais se calhar cometemos muitas vezes, que é, ok, quando eu vou esperar que tenha algum tempo para comunicar e então vou-lhe ensinar algumas certas coisas. Só que quando ele chegar a essa idade, os nossos filhos já aprenderam muitas coisas e se calhar já é um bocado, não é tarde, não é muito, não é tarde demais, mas já é um bocado tarde. E eu não
Podes
quero.
ensinar de outras formas, não é? Podes ensinar, se calhar não é sendo muito didático com as palavras, mas podes ensinar de tantas outras formas. Aliás, nem é preciso te esforçares porque eles estão sempre a aprender como esponjas, não é?
Isso
Eles estão sempre a repetir o que nós estamos a
é
fazer.
verdade.
É incrível, é mesmo incrível. Olha, eu tenho uma curiosidade antes de passar aqui ao teu livro, que eu gostava mesmo muito hoje de falar sobre ele, pela mensagem que ele traz, que eu acho que é assim emergente. Tenho uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade que é
Vamos a isso.
sobre o nome, o Raul Minha Alma. Sabes que eu descobri há pouco tempo que o teu nome não é de facto Raul, mas que tu tens 7 irmãos e um dos teus irmãos tem esse nome,
Sim,
Raul. Então a minha curiosidade é: porquê? Porquê é que tu escolheste Raul para o teu nome, para o nome que tu assinas como autor?
olha, sim, é verdade. Tenho um irmão mais velho que também tem esse nome, e essa é uma das razões porque eu cresci sempre a ouvir esse nome, e gostava porque era diferente. Eu não conhecia mais ninguém, nas turmas nunca tive um Raul. Havia sempre outro com um nome de batismo, mas nunca havia um desses. Ou seja, eu sentia sempre que havia muitos com o meu nome, e há nomes obviamente mais comuns do que outros, e Raul não é de todo os mais comuns. E além de eu gostar desse nome, de ter um irmão com esse nome, não havia muitos. E pronto, e dava assim um toque mais pessoal e mais especial ao nome, e eu adotei. Já sei que, se calhar as outras pessoas até preferem o meu nome de batismo ou outro qualquer, do que Raul, mas eu gostava particularmente dele. E na altura, para escolher um pseudónimo, adotei esse nome.
Boa, era
Porque
uma
pensei que,
curiosidade que eu
ok,
tinha.
eu não posso escolher o meu nome, nós não podemos escolher, não é? Um dia, quando for grande e puder escolher um nome, então vou escolher um que eu goste. E foi este na altura que assim.
Boa, boa. Tinha essa curiosidade sobre ti. E o Minha Alma é mesmo penso eu, não é? Essa união que tu
Sim.
fazes para trazer a alma, não é? E a mensagem por detrás das histórias.
Sim, é isto que me identifica também. Espero que sim, escrever com alma, escrever através da alma também. E era aqui este lado mais poético que eu queria ter associado ao meu pseudónimo.
Ok, boa, já satisfiz a minha curiosidade. Agora vamos falar do teu novo livro, que já é um sucesso de vendas, como todos os outros, é aqui o teu condão, e é um livro que traz um tema muito atual, na minha opinião, e é um tema que eu também tenho escrito um pouco nas minhas redes sociais, não é? Que tem a ver com este outro lado, não é? O lado B, porque as redes sociais e a internet e tem um lado muito positivo, não é? De nos conectar à distância e de podermos partilhar muita coisa, mas também tem este lado super negativo e nas classes mais. Tu até deves sentir mais na tua geração, do que eu na minha, não é? Que eu tenho quase mais 10 anos do que tu, e que é isto do julgamento, da crítica. Não é? Então tu trazes aqui uma história, né? Mais uma vez é uma história de ficção, mas baseada em factos que são bem reais. Eu não sei se é baseado em alguma história mais específica ou.
Sim, é o meu primeiro livro, de facto, inspirado em factos reais.
Ok.
De um caso em particular que eu conheço, e depois, quando partilho, e desde que tenho agora comunicado mais com as pessoas acerca deste livro, as pessoas também me dizem: Ah, eu também conheço uma jovem, não sei o quê, que
Passou
entretanto
por
fazendo não sei o
isso.
quê e aconteceu não sei o quê, e portanto já vi que facilmente qualquer um de nós conhece um caso desses, de
Queres falar um
pessoas que
bocadinho,
teve.
não é, sobre o tema deste teu livro, né, da história, da narrativa?
A premissa é isso, ou assim, um bocadinho a sinopse, é uma jovem que tem conteúdo íntimo divulgado na internet e que depois acaba por sofrer com os comentários e o julgamento de pessoas que se foram cruzando com esse vídeo, e ela acaba por se isolar do mundo, para evitar essas críticas, porque se vê julgada, obviamente, na praça pública por causa disso. E acaba por se isolar em casa e tem uma espécie de fobia social que depois encontram um jovem que vai, de certa forma, dar-lhes uma série de desafios para ajudar a enfrentar esses medos e, acima de tudo, a trabalhar as coisas lá dentro dela, para que perceba que o julgamento dos outros ou a opinião dos outros não é assim tão importante. Na verdade, diz mais sobre os outros do que sobre ela própria. E dar-lhe uma série de ferramentas para aprender a lidar com os olhares, com os comentários, com as opiniões e, acima de tudo, com os pensamentos dela sobre ela própria, porque no final de contas é isso que importa. E nós achamos que, é como eu digo, aquilo que nós achamos que acham de nós, ou aquilo que nós pensamos que pensam de nós, é mais um julgamento nosso do que deles. Porque, à partida, e a maioria de nós não tem o poder de ler os pensamentos dos outros. Então nós temos de imaginá-los, né? Nós achamos que a pessoa está a pensar aquilo sobre mim. E normalmente são coisas más. E eu baseio-me, e eu imagino isso com base em quê? Com base na minha percepção de mim próprio. Eu não consigo ler, não imagino o que a outra pessoa está a pensar, imagino com base na percepção que tenho de mim próprio. E por isso, se eu tenho uma má imagem de mim, se eu tenho uma autoimagem, uma autoestima, vou achar que os outros também vão estar a pensar o mesmo de mim. E o mesmo para o contrário. Se eu acho que sou uma estrela e sou o rei daqui de Burgo, também vou achar que as outras pessoas me estão a ver como o rei. Convém, parte do princípio que todos nós temos bom senso para não estarmos em nenhum desses extremos e percebermos que aquilo que eles pensam, aquilo que eles dizem, está tudo bem porque é a verdade deles. E nós temos a nossa verdade, e convém não confundir uma coisa com a outra. E a nossa verdade, no final de contas, é a mais importante de todas, porque é aquela com que nós nos deitamos logo à noite. E essa é que anda todos os dias aqui dentro da nossa cabeça. E quando nós temos assim uma má imagem de nós próprios, porque essa nossa verdade é construída com base na nossa percepção de nós próprios. E quando essa verdade é assim, é vulnerável ou é uma má imagem de nós próprios, vamos concordar com o que os outros estão a dizer quando estão a falar mal de nós. Então aí vamos por aí abaixo, aí a nossa autoestima desce e sentimos-nos afetados, claro. Convém, por isso é que eu procuro orientar as pessoas através desta história e através de tudo aquilo que eu vou dizendo, orientar as pessoas para trabalharem as coisas cá dentro, perceberem que o que os outros dizem diz mais sobre eles do que sobre nós e aquilo que nós pensamos que pensa sobre nós. É mais um julgamento nosso do que deles.
Isso aconteceu-te no teu percurso?
Ah, sim, sempre.
Porque eu imagino, tu começaste a escrever muito, muito novo, não é? Muito jovem e logo com grande sucesso. E imagino que a parte da crítica, porque claro, quanto mais visibilidade tu tens, no caso da história também se viu, não é? Um vídeo que vazou na internet, não é? Da tua intimidade, é uma coisa super forte, não é? E depois tu teres que levar ainda com o tsunami de opiniões a teu respeito, percebe-se, não é? O porquê de uma reação assim, de isolamento. Mas eu às vezes fico a imaginar também, não é? No teu lugar, como é que foi, não é? Passar por isso.
Sabes que eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de agradar, percebes? E acredito que muita gente que me está a ouvir também se identifica com isto. Agradar aos outros, que os outros estejam bem, mesmo que isso signifique o nosso mal-estar, ou que abdiquemos de ser nós próprios, porque parece melhor sermos assim. E eu sempre fui um bocadinho assim, de agradar aos outros, de parecer bem, de ser certinho, para que, não dar asas para que alguém me pudesse apontar o dedo, pelo que quer que seja. Só que esta área onde eu me meti, tendo em conta a exposição e uma vez que eu estou sujeito à crítica em cada trabalho que eu faço, põe-me à prova, porque eu leio coisas muito horríveis sobre aquilo. Ainda há pouco tempo fiz um vídeo para as redes sociais em que leio alguns comentários muito maus sobre mim e depois explico que aquilo é verdade, mas é a verdade daquelas pessoas. Felizmente eu tenho a minha verdade. E convém que essa verdade, sempre com base no bom senso, seja uma verdade que me proteja disto tudo e eu perceba que aquilo é o que eles pensam e têm direito a pensar aquilo sobre mim. Mas eu também tenho a minha autoimagem e percebo que nem tudo o que está ali é realmente ou conhecido com a minha verdade. E isso é importante. Para que não nos deixemos influenciar, porque senão, se eu leio uma série de comentários maus, eu vou começar a achar que sou o pior escritor do mundo. No
Claro.
entanto, se depois só leio os bons, também vou achar que sou o melhor escritor do mundo. E por isso é importante nós percebermos que e distanciarmos dessas opiniões e percebermos que é a opinião de cada um, vai haver sempre alguém que nunca vai gostar. Por mais incrível que nós sejamos, vai haver sempre alguém que nunca vai gostar. E quanto mais incríveis, mais vão não gostar de nós. E eu procuro não me deixar influenciar por isso.
Mas isso teve um caminho, não é? E eu acho que se calhar muito do que tu tens aqui neste livro de orientações, de também certamente vem da tua própria construção dessa autoimagem e desse valor pessoal. Porque o tema que tu estás a trazer e que tu trazes neste livro e que estamos agora aqui a falar, a viajar, é transversal a todos nós, que é esta coisa de amadurecer emocionalmente para criarmos uma imagem de nós e uma valorização pessoal que não depende do exterior. Porque a maioria de nós precisa desse feedback. Falta esta maturidade, se calhar, não é? E tu aprendeste isso, não tiveste outra hipótese, não é? Tiveste que aprender.
Tive de aprender através da experiência de
Senão
uma.
já não estavas aqui, já não escrevias.
Já não conseguia escrever, isso é verdade. Não, aprendi através da experiência e através das reflexões que fiz da mesma experiência, que é importante fazermos isso também, e de tudo aquilo que fui lendo e aprendendo comigo, com os outros, nos livros. É importante lermos, aprendermos, e porque é nos livros, é nas outras pessoas que sabem muito mais do que nós que vamos encontrar ferramentas para nos protegermos deste tipo de coisas, por exemplo. E é importante percebermos também que quando alguém. Tentar colocar-nos no papel do outro, por exemplo, quando alguém faz um comentário desses sobre nós próprios, quando nós temos as ferramentas, porque entretanto fomos, lemos um livro, Dou-lhe Minha Alma, ou lemos outros livros mais específicos até sobre esse tema, encontramos lá uma série de até uma simples frase, um simples pensamento, uma simples ideia que nos ajuda depois, quando ouvimos certos comentários, a proteger-nos, a não nos sentirmos mal com isso, a não levarmos isso, a não guardarmos essas flechas junto ao nosso coração, como tantas vezes fazemos. E levamos aquilo a peito e achamos que aquilo é uma verdade absoluta. É a verdade da outra pessoa. E ela tem direito a ela, porque nós todos vemos o mundo de uma forma diferente. E muitas vezes, quando as pessoas falam mal de nós, e não precisamos de figuras públicas, não é? Como é óbvio que toda a gente já passou por isso.
Sim.
E é importante as pessoas que nos estão a ouvir também perceber isso, todos nós. Aquilo que as pessoas dizem sobre nós, como eu disse, diz mais sobre elas do que sobre nós. E diz essencialmente o quê? Que provavelmente elas estão a projetar em nós uma dor que é delas, uma frustração que é delas.
E que elas próprias negam sobre elas, não é? Não,
é
rejeitam nelas, não é?
Muitas vezes, porque se a pessoa se sente inferior, tenta-nos diminuir para se sentir menos mal com ela própria.
Uhum.
No final de contas, é sempre nós connosco. Nunca é muito sobre o outro, é sempre sobre nós. Mesmo quando nós acusamos alguém, se nós explorarmos bem cá dentro, provavelmente aquilo é uma ferida nossa, que estamos a julgar no outro. Ou é um sucesso que ele tem que eu gostaria de ter, como não consigo, tento afetá-lo para ele não parecer tão grande e, portanto, eu não me senti tão mal por estar cá em baixo. E tantas outras coisas, simplesmente, às vezes não tem nada a ver com o sucesso. É simplesmente estamos a projetar no outro algo que nos irrita tanto no outro. Porquê que será? Porquê que será que aquilo nos irrita tanto? Se calhar é uma fraqueza, é uma ferida nossa também. Isso acontece muito e pode ser muito explorado nos nossos próprios relacionamentos. Porquê que aquele tipo de comportamento no outro me incomoda tanto? Me deixa tanta raiva? Então é parar e refletir sobre isso. E olhar para dentro mais do que pelo outro. Essa é uma forma que nós temos tanto de fazer, que de nos livrar da responsabilidade de fazer alguma coisa, que é culpar o outro. Isso acontece muito nos relacionamentos. Quando eu culpo o outro, eu sou a vítima. E, portanto, se eu sou a vítima, eu não tenho de fazer nada, não é? Se a culpa é do outro, quem é que tem de fazer alguma coisa? É o outro. Então, é isso que nós fazemos nos relacionamentos, não é? Lá em casa, quem é que tem a culpa? É o outro. E o outro diz quem é a culpa? Que é o outro. E, portanto, o outro é que tem de fazer sempre alguma coisa. Nós somos vítimas, portanto, somos inocentes. E é importante parar e olhar para dentro. Normalmente, ou muito raramente, é só culpa de uma pessoa num relacionamento, não é?
Claro.
São duas pessoas e, portanto, nunca é só 100-0 de responsabilidade. Às vezes a responsabilidade é distribuída.
Claro. Olha, e tu hoje em dia tens algumas... Quais são os teus recursos hoje em dia para lidares com esta diversidade de opiniões externas a teu respeito? Tu escolhes não ler, lês algumas coisas, fechas tudo quando lanças um livro novo e vais para a tua família. Como é que tu fazes?
Olha, é importante, isso é muito importante. Primeiro, percebemos como é que a nossa mente funciona. E eu já percebi como é que a minha mente funciona. E saber-nos proteger também. Portanto, eu sei que há sítios que, se eu for lá ler alguma coisa sobre o meu trabalho... Nem é sobre mim, porque as pessoas não me conhecem, mas é sobre o meu trabalho. Eu sei que, se for ali ler coisas, vou ler coisas horríveis. E sei que, se for a outros sítios ler, vou ler coisas maravilhosas. Normalmente nas minhas redes sociais só leio coisas boas, mas se for noutro sítio em que o tipo de público é um tipo de público diferente, público que não aprecia o meu género literário, nem o meu nem os outros são parecidos, portanto, não, independente, por muito que eu fosse bom a fazer aquilo, não iriam gostar na mesma. Eu já sei que vou ler coisas muito más e, portanto, que aquilo até me pode afetar. Portanto, o primeiro passo que eu procuro fazer é... Eu não ignoro essa realidade. Portanto, de vez em quando leio. E depois preciso fazer aquele trabalho interior de perceber, ok, isto é muito mal de se ouvir. É um julgamento
mas
mau.
Mas eu sei quem sou.
Sei que, felizmente, não é a maioria. Felizmente, a maioria gosta. E é importante fazermos esse trabalho. Proteger-nos, portanto, não estar sempre a ler aquilo, não é? Porque lá está, se eu passo a vida a consumir aquele tipo de conteúdo, eu estou a passá-lo cá para dentro, e por isso é preciso ter cuidado. Mas também não ler só também coisas boas, portanto, esse meio termo é importante para não nos deixarmos nem iludir, nem diminuir por aquilo que os outros dizem.
Boa. Muito sensato mesmo. Essa questão também da humildade também é importante, não é? Percebermos que nem todas as pessoas gostam de nós. Eu acho que é importante também como exercício, até para tu também veres o teu barómetro, né? Até que ponto é que tu te deixas afetar e até que ponto é que estás centrado em ti. Olha, uma pergunta. Ias dizer alguma coisa, Rô?
Sim, ia só terminar esta ideia, que é importante também percebermos a intenção que está por detrás daquilo que as outras pessoas dizem. E obviamente nós não podemos simplesmente chegar aqui e dizer a opinião dos outros não importa. Claro que importa. Nós vivemos em sociedade, queremos ser amados, né? Como toda a gente quer ser amada. E há opiniões que importam mais do que outras. E temos de perceber isso. As opiniões das pessoas que realmente são importantes para nós e com quem nós nos importamos e que realmente se importam connosco. Porque há muito conteúdo e muitas aprendizagens que podemos ter tirado ali. Mas a verdade é que a maioria das opiniões são realmente pessoas que não nos interessam para nada, que não se preocupam connosco, nem nós nos preocupamos com elas e, portanto, estão a dizer aquilo provavelmente só para nos diminuir e magoar, enquanto muitas outras opiniões, se calhar, estão ali dizer aquilo para nos ajudar. E lá está, uma vez mais, temos de ter a capacidade de fazer esse trabalho e essa triagem, que
essa
é muito importante.
Triagem, sim, sem dúvida. Certamente há pessoas lá em casa que nos estão a ver ou a ouvir que têm os seus sonhos para tirar da gaveta e às vezes não tiram, olha, por essa razão, porque querem agradar, então avançar pode ser incomodar ali algumas pessoas e isso é desconfortável e às vezes ficamos no mesmo sítio por isso, por esse medo de repente né, causar ali algum frisson. Mas há uma outra curiosidade sobre ti que eu acho bonita de contar aqui, que é tu avançaste com o teu sonho, e há uma coisa que tu contas sobre as tuas sessões de autógrafos, que não tiveste ninguém, nem na tua primeira, nem na tua segunda sessão de autógrafos, ninguém. E só na tua terceira é que tiveste uma pessoa?
Uma pessoa, sim.
Uma pessoa. E hoje, portanto, temos aqui o autor que mais vende em Portugal e que uma sessão de autógrafos hoje para ti deve ser uma maratona.
Sim.
E o que eu te queria perguntar, ou o que eu te queria pedir, o que é que tu dirias a quem está lá em casa e tem o sonho, seja de ser escritor, se fazer, tirar o seu sonho da gaveta, mas que ainda o mantém lá guardadinho por medo ou de não aparecer ninguém, ou das pessoas não comprarem o seu serviço, ou das críticas negativas, a que nos faz muitas vezes adiar a nossa própria vida e o nosso potencial. O que é que tu tens para lhes dizer hoje, estando no lugar onde estás e enfrentando tantas dificuldades, não é? Como tu já enfrentaste.
Eu espero, acima de tudo, ser um bom exemplo para quem realmente queira, seja na mesma área ou noutra qualquer. Eu espero ser um bom exemplo, como gostaria que todos nós tivéssemos a preocupação de sermos um bom exemplo, independentemente da área ou daquilo que nós façamos. Aquilo que mais nos limita no que diz respeito aos sonhos, e algo que eu também procuro explorar neste livro, é o medo de errar, o medo de falhar, que é inerente a todos nós e está tudo certo. O medo faz parte da vida, está bem? Não olhemos para isso como algo estranho e agora sou menos que os outros. Não, o medo faz parte. E o medo de errar é um deles. Ora, quando nós temos medo de errar, nem sequer tentamos. E como não tentamos, não aprendemos. E como não aprendemos, não crescemos, não evoluímos e ficamos sempre no mesmo lugar. E há um exemplo que explora muito bem isto do quão o medo de errar nos pode limitar. E se nós pensarmos nas pessoas que, por exemplo, imigram, vão para um outro país, um casal, por exemplo, que tem filhos pequenos, vão para um outro país trabalhar porque têm de imigrar. E, passado pouco tempo, os miúdos, pequeninos, estão a falar a língua daquele país. E os pais não. E agora porquê? A partir dos pais têm mais competências a nível de estudos e tudo mais, e ferramentas, mas os miúdos é que aprendem primeiro a língua do que os pais. Porque os pais estão muito preocupados e têm muito medo de errar e de parecer mal. E têm muita vergonha. Os miúdos não têm vergonha de errar. E por isso disserem uma palavra maldita, etc., pronto, segue para a frente, mas tentam, praticam. E o que nós fazemos, os pais, quando é que começam a falar a língua? Quando se sentirem preparados. Né? Quando tiver um mínimo de competência, quando eu me sentir preparado, eu começo a falar. A verdade é que nós, muitas vezes, para nos sentirmos preparados ou para estarmos preparados, temos de começar. E portanto, esse se calhar era um dos conselhos que eu daria. Comecem e com o tempo é que nos vamos preparando. Eu posso ler todos os livros de como é que se conduz um carro, mas se não tentar, se não começar, nunca vou lá chegar. É teoria muito importante, mas nada como a prática. E portanto, temos de ir, temos de nos atirar aos lobos e aprendermos a lidar com eles. E os sonhos é muito isso, temos de nos sujeitar e aprender a fazer as pazes com o risco, com a exposição. E pelo menos sentir essa consciência tranquila de que pelo menos estou a fazer alguma coisa, estou-me a manter em movimento, eu estou a chegar-me à frente. Porque muitas vezes este procrastinar, como tu falaste, e adiar os sonhos da nossa vida, é simplesmente pelo medo de errar. Só que como nós não temos a capacidade de admitir que temos medo de falhar, nós dizemos, ah, não, eu estou a preparar-me. Eu quando estiver preparado eu vou avançar. No fundo é apenas uma desculpa para camuflar esse medo de falhar, que é natural em nós, faz parte, portanto.
Aliás, tu começaste este podcast a falar dos teus medos, não é? Que não queres passar para os teus, para as tuas, para a tua filha.
E eu tenho muitos, porque eu sinto que foram-me ensinados muitos medos para me protegerem. A mim não me ensinaram a nadar, ensinaram-me a ter medo do mar. O resultado é o mesmo, não morro afogado. Percebes? Mas aquilo que fica cá dentro é completamente diferente. E portanto, foram-me ensinados muitos medos que eu vou tentar não passá-los. Vou tentar passar, claro, vou fazer o meu papel de proteger e dar os alertas necessários, mas não, vou tentar não passar a ideia do medo, mas vou tentar, na medida do possível, lá está, eu próprio também tenho de trabalhar esses medos, passar mais coragens. Porque o medo vai existir sempre, e a coragem é que nem sempre. Por isso, trabalhar esta coragem em nós próprios, mas sem sermos razoáveis e sensatos, e não sermos irresponsáveis, e portanto, coragem com responsabilidade, claro.
Claro. Olha, última pergunta para ti. Qual foi ou qual é o maior prémio que tens recebido ao longo do teu caminho, do teu percurso?
Não é difícil de chegar lá. Quando alguém me diz, olha, os seus livros ajudaram-me, por exemplo, a sair de um relacionamento tóxico. Os seus livros ajudaram-me a sair de uma depressão. Há uns tempos chegou uma leitora perto de mim, veio uma apresentação minha e no final da sessão disse-me assim, olha, muito obrigado, porque se não fosse por si, a minha irmã hoje não estava cá. E eu depois tentei explorar um bocadinho, perceber o que é que tinha acontecido. E ela explicou-me que a irmã se tinha fechado no quarto, com uma depressão profunda, e ninguém conseguia entrar. E a única coisa que ela conseguiu fazer foi, através de uma abertura da porta, meter lá um livro meu. E ali foi uma pequena luz na escuridão. E eu procuro ser essa pequena luz. Eu não vou salvar ninguém. São as pessoas que se salvam, são as pessoas que se resolvem. Mas eu quero ser essa primeira luz, não quero ser, eu espero ser essa primeira luz para muitas dessas pessoas. E depois, a partir dali, elas com certeza vão encontrar quem as possa realmente ajudar, profissionais que as possam ajudar, seja em que campo for, ou simplesmente elas próprias resolverem os seus problemas. Eu não vou fazer isso por elas, mas quero ser esse primeiro estímulo.
Que lindo. Olha, já me deixaste aqui emocionada porque realmente tu és uma pessoa de uma generosidade, de uma humildade assim que me toca mesmo. Queria te agradecer muito por teres voltado aqui a conversarmos. Levo sempre aqui muitos inputs da tua parte, pela tua presença simples e ao mesmo tempo tão profunda, e desejo mesmo muito que continues a ser essa luzinha que nos inspira através das tuas palavras. Eu sei que em cada livro teu está sempre muito de ti também, das tuas experiências, da forma como tu também te transcendes, né? E vais trazendo isso através dos livros. E agradecer por seres essa luzinha que vai chegando a milhares de pessoas. E és mesmo assim um homem muito especial, assim, de uma sensibilidade muito grande.
E parabéns a ti, Inês, que nos permites a nós fazer essa ligação com as pessoas que nos estão a ouvir, porque também és um canal, né? Tu criaste um canal e és um canal que faz a conexão entre as muitas pessoas que vão passando neste lado, nesta cadeira. E eu fico feliz por ter sido eu e tentar dar este contributo.
Obrigada, Raul.
Obrigado.
Muito grata. Até já.
Até já.
Obrigada a vocês aí desse lado também, por nos ouvirem, por nos verem. É sempre bom receber o Raul Minha Alma aqui, a sua forma simples e profunda de ser chega a todos os corações e não é só através dos livros. Gosto mesmo muito de conversar com ele. Espero que vocês também tenham gostado de nos ouvir, de o ouvir. E para a semana cá estarei para vos levar a viajar com mais um convidado especial. Até já!